Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Bom dia! Está começando nesta quarta-feira, dia 20 de agosto, a primeira edição da Mesa Redonda, um programa de painéis e debates que hoje vai discutir os impactos do rodízio de caminhões nas atividades portuárias. A lei que restringe o trânsito desses veículos na cidade de São Paulo está em vigência desde 28 de julho deste ano e foi regulamentada pelo prefeito Gilberto Kassab. A medida prevê que a cada dia da semana, dois finais de placa fiquem proibidos de trafegar entre as 7 e as 10 horas da manhã e entre as 5 e as 8 horas da noite, nas marginais Tietê e Pinheiros, Avenida dos Bandeirantes e outras 7 vias do Mini Anel Viário de São Paulo. E para conversar conosco sobre esse assunto, estão presentes José Luiz Gonçalves, presidente do Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos, Marcelo Marques da Rocha, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte da Baixada Santista, e Sérgio Aquino, secretário municipal de Assuntos Portuários e Marítimos. Eu sou Laís Souza, mediadora dessa conversa, e conto com a colaboração da repórter Ana Fernanda Espinosa, que nesse momento tem uma pergunta para o Sérgio Aquino.
Secretário Sérgio Aquino, segundo dados da Secretaria Municipal de Transportes de São Paulo, antes do rodízio, circulavam na cidade 126 mil caminhões por dia. É possível dizer quantos caminhões desse montante tinham como partida ou como destino Porto de Santos?
Bem, os números indicam que uma média de 13 mil caminhões tem operação envolvendo a região do Porto de Santos. Então, a gente poderia dizer que, em média, aproximadamente 10% desses caminhões que circulam nesse mini anel viário lá de São Paulo se dirigem a Santos. Isso demonstra que, na realidade, não são os caminhões envolvidos na operação portuária que vão ou não resolver essa questão. Por isso, inclusive, que desde o início defendemos que, mesmo que houvesse necessidade de alguma restrição, deveria haver algum regramento diferenciado para os caminhões envolvidos no comércio exterior. Poderia-se criar algum tipo de selo de livre passagem, algum tipo de controle que garantisse que os caminhões envolvidos com a atividade portuária pudessem passar livremente, porque eles não vão gerar praticamente nenhum diferencial. Agora, a restrição gera diferencial. Agora, permite só criar abrir um parêntese aqui. O grande problema dessa medida que foi tomada pela Prefeitura de São Paulo, e que ela tem direito legal de tomar, é de competência da autoridade pública municipal a gestão das suas vias, então quanto a isso não há discussão. Mas o grande problema é que um problema deste tamanho não se resolve com uma medida isolada. O que se deveria ter buscado era um trabalho harmônico, articulado, de todos os níveis de poder público envolvidos no processo. Então, por exemplo, como foi dito aqui, olha, é necessário incentivar o transporte na Grande São Paulo durante a noite. Isso acontece em todas as grandes cidades do mundo. O transporte é à noite, né? Só que para isto você tem que ter um outro conjunto de atividade, de serviço. Você tem que incentivar os comerciantes a isso. Você tem que resolver problemas trabalhistas. Por quê? Porque no Brasil, é bom a gente lembrar que um trabalhador que vai à noite, ele tem, pela nossa legislação, ele tem direitos de adicionais, ele tem depois que descansar, coisas que não acontecem no mesmo nível de regramento em outros países. Então você também tem que criar um sistema de segurança pública para isso. Então, quando você analisa isso, você percebe que a Prefeitura de São Paulo deveria ter dialogado previamente com o governo do estado para cuidar de segurança, com o sindicato do comércio para definir critérios desse tipo de operação e uma série de outros intervenientes. E nada disso foi feito. Quer dizer, a Prefeitura tomou uma atitude dentro do seu nível de competência, mas vendo somente o que ela iria fazer. O restante, as consequências que depois se busquem solução. E aí, para finalizar, fica muito a suspeita muito grande de que isto tem uma vertente também política. É bom nós lembrarmos que a legislação de limpeza da visual, né, de São Paulo fez muito sucesso. A nova lei que proibiu os outdoors, todo aquele sistema de comunicação da poluição visual de São Paulo, esta nova lei foi muito bem recebida pela comunidade e, de certa maneira, alavancou politicamente, eleitoralmente, o prefeito Kassab. Então, a gente também pode supor que uma parte desta da decisão foi, de certa maneira, contaminada pela necessidade de novos instrumentos políticos eleitorais nesse momento.
Uhum. Essa medida ela pode atrapalhar a exportação do porto, não?
Bem, eu costumo dizer o seguinte, fazer afirmações nesse quilate sem ter dados técnicos e sem ter estudos técnicos muito complicado. Nós até hoje não temos nenhum estudo técnico que demonstre o que está acontecendo no porto, o que está acontecendo com os fluxos. Inegavelmente, o ideal é que o transporte otimize as operações à noite. Os grandes portos do mundo estão incentivando o crescimento das operações de transporte durante a noite. Por quê? Porque isso reduz poluição, isso melhora uma série de outras questões e ganha produtividade. Por quê? Se a gente basta andar no Porto de Santos, a gente vai perceber que durante o dia nós temos uma tremenda concentração de movimentação e durante a noite os terminais estão lá com as suas infraestruturas prontas com uma movimentação muito reduzida. Então nós precisaríamos sim políticas de incentivo às operações à noite. Agora, isto são políticas de incentivo, nós não podemos trabalhar esses incentivos com restrições. Não se conquista resultado positivo proibindo ou restringindo operar durante o dia. Tem que ser criada uma política para incentivar a noite. E, infelizmente, nós estamos trabalhando com políticas restritivas e não com políticas de incentivos.
Marcelo, Zé Luiz, Sérgio, essa situação gerada pelo rodízio de caminhões em São Paulo pode chegar ao bolso do cidadão brasileiro?
Marcelo? Pode sim, porque se os custos, todo custo pesa no preço final. E por mais ínfimo que seja esse aumento de frete, vai pesar no cidadão, no supermercado, na carne, em todo canto, tranquilamente.
Eu gostaria só de fazer uma parte aqui na fala do Sérgio, secretário, que aqui o porto tem um período muito ocioso à noite, mas é que existem setores que ainda não conseguiram se adequar ao período noturno, tipo os depósitos de vazio, as empresas, se dependerem de um único fax, se a gente depender de um único fax para uma operação, a gente precisa aguardar o dia todo, os despachantes não têm trabalhado no período noturno, então existe uma série de situações que está atravancando, mais que os autônomos e creio que as transportadoras estão também prontas para entrar no período da noite, assim que os outros setores também se adequarem.
Zé, permita, você está dizendo exatamente o que eu disse agora há pouco. Nós precisamos desenvolver um programa de incentivo às operações da noite. Isso significa mexer com todo mundo, que é o que a Prefeitura de São Paulo não fez. Ela tomou uma atitude só no lado dela.
E vocês também poderiam comentar que, porque só no terceiro dia do rodízio, de acordo com informações da Agência Estado, a lentidão no Minianel Viário diminuiu 6%, 69% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, como é que vocês analisam essa situação? Porque a gente concorda que lá melhorou, né?
Sem dúvida, para o cidadão paulistano, melhorou. Só que eles esqueceram de medir, nesse mesmo dia, nessa mesma hora, o trânsito na Avenida Paulista, que não anda caminhão, que continuou igualzinho que era antes, e na 23 de maio também, que não anda caminhão e continuou pior do que era antes. Isso aí é pesquisa induzida. Uhum. É que é para poder fazer o oba-oba para o Kassab. Só isso que eu vejo. Porque, na realidade, não é passe de mágica que melhora. Você cortando o caminhão, proibindo o caminhão de rodar, é lógico que vai melhorar em qualquer lado. Eu também tenho raiva de caminhão, apesar de depender deles para sobreviver. Mas eu acho que é um negócio bem, bem drástico a medida que o Kassab tomou. Eu não vejo... O Sérgio colocou com muita propriedade aqui que deveria ter sido feito um grande estudo anteriormente. E o único homem que entendia tecnicamente disso foi posto para fora. Talvez porque deu razão para os transportadores.
Sérgio, Sérgio, uma solução que nós estávamos comentando antes, uma solução para o escoamento dessas cargas seria o investimento em ferrovias?
Sim, o transporte ferroviário está fazendo grandes investimentos, a malha do porto está sendo melhorada, conseguimos o ano passado resolver o problema da ligação da margem direita e esquerda do porto, que é chamada ferradura, com a implantação do terceiro trilho, então nós temos a bitola mista e temos a previsão aí de uma nova disponibilização de a ligação na descida da serra, com o investimento da MRS, que está pegando um antigo traçado e transformando numa esteira para descer minério, e isto vai gerar uma nova linha ferroviária na descida da serra com capacidade de aproximadamente 50 milhões de toneladas. Então a potencialidade do transporte ferroviário é muito grande. Nós precisamos incentivar isso. Isso não significa que a gente necessariamente vai ter perda no segmento rodoviário. Nós vamos ter que relocar o transporte rodoviário, Redescutindo a matriz de transporte local, regional e de longa distância. E isso é muito bom para o país. Agora, qualquer procedimento nesta linha necessita de planejamento e de ações para transferir isso de forma ordenada. Nós não podemos ter ações irresponsáveis. A gente, quando toma decisões como essa da prefeitura, você esquece de verificar as consequências delas.
Certo. Nós estamos, então, agora conversando...
Eu gostaria só de acrescentar o que o Sérgio falou, que o trem não vai tirar a carga do caminhão, porque o trem não vai conseguir transportar o aumento de carga que vai ter no Porto de Santos. Então, no mínimo, o caminhão vai ficar com o que já tem e no acréscimo ainda vai ter uma fatia. É que se a ferrovia realmente não colaborar com o rodoviário, o porto sucumbe. Então, o aumento da ferrovia não quer dizer que o caminhão vai perder serviço. Pelo contrário, vai aumentar para todo mundo.
Uhum. E tendencialmente, né, Marcelo, aqui a região é container, carga com valor agregado. E o trem, embora também vá atuar nesse segmento, mas o forte do trem é o commodity, a carga concentrada. Então não tem grandes alterações.
Certo. Sérgio, o que a prefeitura pode fazer para incentivar as operações no período noturno?
Bem, nós estamos atuando em todos os locais onde há poder de decisão nesta linha. E é bom lembrar que agora a prefeitura está, através da nomeação do ministro Pedro Brito em Brasília, também ocupa a presidência do CAP. O CAP é o órgão máximo de deliberação do Porto de Santos. O CAP tem poder de resolução. Então, dentro da nossa linha de trabalho, nós pretendemos, ali no CAP, buscar instrumentos para, num primeiro momento, incentivo e, num momento seguinte, se necessário, criar alguns regramentos que obriguem a maior utilização das operações à noite. Agora, para isto, tem que envolver vários intervenientes no processo. Isso não é uma questão, um passe de mágica, de assinar um decreto e vamos operar mais à noite. É fundamental que todos os intervenientes estejam conscientes de que o cenário que nós temos hoje no porto, nós temos nos meios de transporte, nós temos em São Paulo, na Grande São Paulo, não pode continuar. Nós não podemos continuar aceitando de modo passivo as coisas que já aconteceram no passado. Anos e anos sem investimento no rodoanel e no ferroviário. anel e praticamente hoje ninguém fala nisso. Quer dizer, e nós estamos agora, o governo do estado está investindo seriamente no rodoanel, mas nós precisamos resolver com urgência o ferroanel. Porque hoje todo trem de carga que vem para o Porto de Santos ou sai do Porto de Santos tem que cruzar o centro de São Paulo na Estação da Luz. E isso é um absurdo a gente pensar que o Porto de Santos depende desse trânsito.
O senhor quer fazer alguma colocação?
Eu até gostaria de parabenizar, aqui nós temos também o secretário Sérgio Aquino e o presidente do CAP. Botamos muita confiança nas suas atuações lá no CAP por nós. Meus parabéns, Sérgio.
Obrigado.
Voltando um pouco à questão sobre as atitudes tomadas em relação ao rodízio, como é que está a situação atual do mandado de segurança? Vai dar continuidade? Alguma outra expectativa, alguma outra ação que pode ser feita?
Senhor Marcelo? Existem três mandados de segurança contra a prefeitura. A ANTC, a Associação Nacional de Transportadores e Logísticas, entrou com o primeiro, foi indeferido. Estão tentando julgar o mérito, mas o juiz indeferiu de cara. O segundo, que foi o nosso, o juiz se disse incapaz e passou para o Tribunal de Justiça para o desembargador julgar. O desembargador mandou um ofício consultando o Kassab, e o Kassab está protelando, não respondeu até o momento. E o outro foi o Sindicato de Campinas, que também entrou. Por que isso? Isso tudo é jogada jurídica. O de São Paulo, da NTC, entrou contra o prefeito. Nós entramos contra o secretário. E o de Campinas entrou contra o presidente do DSV. Então, esse é um problema para ver qual é que vai julgar ou que não vai julgar. Então, estamos no aguardo. A expectativa é boa. Vamos ver.
A mesa redonda fica por aqui. Hoje contamos com a participação de José Luiz Gonçalves, presidente do Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos, Marcelo Marques da Rocha, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte da Baixada Santista, e Sérgio Aquino, secretário municipal de Assuntos Portuários e Marítimos e atual presidente do Conselho de Autoridade Portuária de Santos. O programa de hoje discutiu os impactos do rodízio de caminhões nas atividades portuárias. Uma das críticas levantadas foi a falta de integração nos setores afetados pela medida e uma das soluções citadas foi a necessidade de otimização das operações noturnas para garantir a eficiência do transporte e segurança dos trabalhadores. A mesa redonda teve produção de Ana Fernanda Espinosa, Ana Gabriela Ribeiro, Cláudio Ferreira, Isabel Carvalhais, Juliana Vila Real e Laís Souza. Até a próxima!
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição!